Sim, nós já fizemos o levantamento e fizemos logo um trabalho de organizar os serviços municipais, as equipas e preparar um trabalho juntamente com as juntas de freguesia, com o setor da saúde e o setor e a segurança social, no sentido de irmos para o terreno fazer a inventariação dos prejuízos. Fizemos uma inventariação, neste momento resulta que temos um total de 900 lesados identificados. Estes são os números redondos. E, portanto,
Esses 900 lesados são pessoas singulares, são cidadãos ou também engloba empresas?
assim, os 900 lesados são cidadãos e também 10 empresas que até o momento manifestaram, demonstraram danos materiais. Depois houve um trabalho técnico com a CCDR, a Divisão de Agricultura, que essencialmente os danos são de caráter agropecuário. Estamos a falar de arrumos agrícolas, estamos a falar de perdas de árvores, de perda de animais, e depois uma outra componente tem a ver com com as habitações. No que diz respeito aos impactos que teve no setor agropecuário, Oliveira do Hospital é uma terra de pastos, de rebanhos, de pastores, de ovinicultura, de produção de queijo. De facto, esse setor ficou afetado. Mas dar aqui uma palavra de reconhecimento público pela solidariedade manifestada, quer por produtores locais, quer regionais, quer a solidariedade nacional que mais uma vez se manifestou. Na chegada de forragens, na chegada de alimentos para os animais, na chegada de palha e, portanto, alimento para os animais, rações,
Presidente,
realça.
mas esta questão dos incêndios e os prejuízos que tem estado a descrever, abalaram a estrutura, por exemplo, da oferta de emprego da zona para níveis preocupantes. Cresceu a preocupação no que diz respeito às condições de habitabilidade que existem em Oliveira do Hospital?
Colocou-me duas questões. A segunda questão, que é primordial, que é a questão das habitações. Nós estamos a falar de, neste momento, 11 habitações que estão em condições de submissão de candidatura para recuperação. Portanto, estão prontas para submeter, portanto, as candidaturas para receber as ajudas públicas para a recuperação e também dizer que, portanto, com em articulação com a CCDR, fizemos isso, esse trabalho de uma forma rápida e eficaz, no sentido de que as pessoas pudessem, e de no imediato pedir orçamentos, realizar obras e depois essas obras ficarem salvaguardadas, portanto, nos apoios do Estado. Portanto, nós neste momento temos 11 situações de habitações próprias e permanentes validadas, num total de 17 situações sinalizadas. Relativamente aos danos provocados nas empresas, nós temos vindo a acompanhar a situação. Por exemplo, no setor do turismo, o que verificámos foi perda de encomendas, portanto, perda de reservas, porque as pessoas, após os incêndios, portanto, acabaram por sair das unidades de alojamento. Já tratámos isto com o Turismo de Portugal e no sentido de ser desencadeado linhas de apoio a estas empresas. Nenhuma delas, pelas informações que temos, está em perigo de laboração. Outra questão tem a ver com as perdas da agricultura de cariz familiar. De facto, há danos, perdas de animais, perdas de árvores de fruto, arrumos agrícolas, alfaias agrícolas, maquinaria agrícola. Agora é preciso submeter as candidaturas na plataforma para que as pessoas, o mais rapidamente, possam receber as ajudas do Estado até aos 10 mil euros anunciados. E um aspecto que é de capital importância. A zona que ardeu em agosto é nas zonas da Serra do Açor, dos vales do Alva e do Alvoco. São zonas declivosas, são zonas de acentuado declive e há aqui o risco de erosão dos solos, deslizamento de terras e para isso estamos a trabalhar com o ICNF e com a APA no sentido de assinarmos dois protocolos para atacarmos rapidamente. Portanto, uma vez que estamos na iminência de ter as primeiras chuvas pós-verão, para evitar o arrastamento de terras, o arrastamento de cinzas, o deslizamento de terras, portanto, e a contaminação, quer das zonas de captação de água para consumo humano, quer as linhas de água, quer o risco de entupimento de valetas e de passagens hidráulicas, portanto, zonas de escoamento das águas pluviais, que provocarão danos nas outras infraestruturas, sejam estradas, sejam outras infraestruturas, neste momento estamos a trabalhar e temos a expectativa de, nos próximos dias, assinarmos um protocolo, quer com a Agência Portuguesa do Ambiente, quer com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF, portanto, dois protocolos precisamente para atacar o problema do deslizamento de solos. Nós já vivemos, o município de Oliveira do Hospital já viveu esta experiência pesada e de grande impacto em termos financeiros nos incêndios de 2017. Portanto, estamos a trabalhar empenhadamente em equipa, em articulação permanente com a CCDR, com o ICNF, com a APA, com a proximidade das juntas de freguesia, precisamente para conseguirmos dar resposta rápida e célere a estes grandes desafios que temos pela frente, porque depois temos um outro desafio pelo qual temos que começar a trabalhar, que é, nós tivemos na passada sexta-feira um incêndio na encosta do Val do Mondego, onde foram consumidos mais de 600 hectares de essencialmente matos, pastos, e também afetou algumas zonas, portanto, de ovinicultura. Também há registro de algumas, da destruição de algumas habitações, e portanto aquilo que nós neste momento estamos a fazer é, neste momento em articulação com as juntas de freguesia do Herval da Beira e Vila Franca da Beira e com o Seixo da Beira, portanto, preparar o processo de inventariação dos prejuízos, quer na aldeia da Pova de São Cosme, em Val do Ferro, em Vila Franca da Beira, que é uma zona de produção de queijo de Serra da Estrela. Há uma grande destruição, tal como nas Seixas, na freguesia do Seixo da Beira, é uma zona de produção de queijo de Serra da Estrela, há vários pastos, há vários rebanhos, há vários ovis, portanto, abrigos para animais, neste caso para ovelhas, e é um trabalho que também estamos a fazer, quer fazer uma inventariação. Aqui é uma questão, é que, portanto, estas freguesias não cabem, portanto, na portaria ou no despacho que acompanha a portaria de apoio aos incêndios. E, dada a extensão do fogo que atravessou a vertente da encosta do Mondego, desde a freguesia do Herval da Beira, a freguesia de Vila Franca da Beira, até à freguesia do Seixo da Beira, como disse, foram mais de 600 hectares que arderam. Era importante, e deixava também aqui esta nota importante, a integração em novo despacho destas freguesias que não estavam em agosto no despacho que dava sequência à portaria de apoio aos lesados dos incêndios de agosto.
Sr. Presidente, nós estamos à beira de eleições. No que diz respeito ao impacto dos incêndios, fica tudo feito de forma a garantir que, imagino que em caso de não reeleição, o próximo executivo não tenha que fazer nada, ou ficam medidas pendentes que possam ser um desafio para o próximo executivo?
O nosso trabalho não é feito a pensar em eleições. O nosso trabalho é pensado em criar todas as condições em termos de apoio técnico e apoio efetivo, apoio material, apoio próximo às pessoas. Do ponto de vista daquilo que é a garantia dos apoios de Estado, damos esta garantia. Não vamos parar até que todas as candidaturas sejam submetidas pelos lesados. Esse apoio é garantido pelo município, em articulação com as juntas de freguesia, para que ninguém fique para trás e não meta a sua candidatura. Portanto, esse é um trabalho técnico imparável e em articulação com a CCDR. Garantia total. Depois, relativamente a estes trabalhos de emergência que eu falei há pouco, estabilização de solos nas zonas declivosas, já temos, portanto, a proposta de protocolo. O protocolo vai ser assinado nos próximos dias. Portanto, vão ficar assegurados os meios financeiros para a primeira intervenção. Aquilo que está negociado é que haverá uma segunda fase em janeiro para, portanto, reforçar as medidas de proteção do solo nas zonas declivosas. Outro trabalho que estamos a fazer é para acautelar, garantir que as pessoas que não estão contempladas na portaria e no despacho que define as freguesias beneficiárias dos incêndios de agosto, agora, nestes incêndios de setembro, sejam contempladas essas freguesias para que estas pessoas também tenham, portanto, o direito ao acesso a estas ajudas e apoios do Estado. Portanto, eu diria que as coisas estão planeadas e organizadas para que seja, portanto, dado daquilo que é da responsabilidade do município de Oliveira do Hospital, o nosso esforço é no sentido que os problemas das pessoas sejam resolvidos com maior rapidez e eficácia possível. Esse é o nosso empenho, esse é o empenho do Executivo Municipal.